Boa tarde de novo aos queridos colegas e participantes aqui do workshop. Nós trabalharemos escolhas. Esse é o tema. E veremos o trabalho em uma conversação com uma obra da escritora Lia Luft, lançada pela editora Record, chamada Múltipla Escolha. Eu fiz uma pesquisa para localizar uma obra que atendesse nessa conversação vários dos pressupostos, vários dos elementos que trabalharemos hoje. E a obra da Lia Luft, de fato, atende um grande número de elementos que veremos hoje aqui. É uma obra que poderíamos deslocá-la do mundo da literatura pura para a literatura filosófica. Tamanhos são os aspectos que a Lia nos traz aqui. Já no início da obra dela, logo as primeiras páginas, quando ela vai apresentar esse trabalho, que é um trabalho que foi publicado em 2010, a Lia nos diz o seguinte: há muitas maneiras de encarar a nossa existência. Como um trajeto, um naufrágio, um poço, uma montanha. Tantas visões quanto seres pensantes, cada um com sua disposição, cética, otimista, trágica ou indiferente. Neste livro, ela, a existência, é um teatro e um cenário com muitas portas que estavam ali ou que nós desenhamos. Algumas só se abrem, outras só se fecham. Outras ainda se escancaram sobre um nada. Quando abrimos uma delas, nossa múltipla escolha é que se delineia a casa que chamamos de nossa existência. E começam a surgir os aposentos onde vamos colocar as nossas mobílias, objetos, janelas, pessoas, um pátio que talvez leve a muitos caminhos. Somos autores, personagens dessa cena complexa. Nos vestimos nos camarins, rimos ou choramos atrás das cortinas. E também vendemos entradas. Às vezes, vendemos a alma. É assim que a Lia Luft abre a obra dela, nos dizendo que podemos entender a existência de muitas formas, e aqui ela nos apresenta como um teatro. Um teatro no qual nós seremos desde personagens centrais até vendedores de entradas, entre outras coisas. E a partir daqui, a Lia vai caminhar para a questão da escolha. Podemos escolher? O que vem a ser a escolha? Em filosofia clínica, pela historicidade da pessoa, pela estrutura do pensamento dela, logo percebemos na clínica que muitas vezes, dependendo da situação que se está vivendo, não há propriamente isso que se chama de uma escolha. É o caso, por exemplo, das armadilhas conceituais. Outras vezes, dependendo daquilo que está se passando, há pseudo-escolhas. Uma pessoa pode imaginar que ela está escolhendo o caminho da vida dela, quando na realidade uma sociedade, uma cultura, uma época já fez com que a escolha se desse. Mas há ainda muitos outros fatores. Há de fato, às vezes, escolhas que se combinam com outras coisas, gerando uma série de elementos existenciais. Aqui eu vou parar para ouvir um pouco sobre vocês e sobre as escolhas que vocês tomaram, sobre o que é escolha para cada um de vocês. Deixa eu conhecer um pouco de como esse assunto é problematizado para vocês que acompanham o nosso trabalho de hoje. Após essas primeiras considerações que os senhores fizeram, então vamos agora diretamente ao corpo do texto da Lia Luft. Vamos trabalhar estas questões que ela coloca de uma maneira filosófica, poética, muito bonita, com vários aprofundamentos em torno das escolhas, em torno da nossa vida, em torno dos elementos essenciais que pontuam a nossa caminhada. Logo no início do texto, ali a Luft coloca o seguinte: ela faz um contexto dentro de uma base categorial que vocês estudam com a professora Rose, os nossos exames das categorias, a localização existencial da pessoa. Vejam de onde vai partir ali a Luft. Ela situa o homem no contexto dele, para então tratar depois das escolhas. E ela diz: moramos em edifícios e condomínios de luxo, os miseráveis morrendo de fome e frio, ou drogas, na noite das nossas ruas. Há muitas novas distrações lá fora, mas estamos encerrados atrás de altos muros, vigiado por câmeras de segurança, grades nas janelas. Vivemos no interior almejando a vida interessante da cidade grande, onde o narcotráfico impera e a violência nos desorganiza. Na cidade grande, nós sonhamos com a plácida rotina das aldeias. Nem numa, nem em outra encontramos paz, porque as pequenas cidades já são procuradas pelos criminosos, que ali esperam vítimas mais despreparadas. Violência doméstica e urbana nos tornam prisioneiros em casa. Violência no campo desanima produtores, direitos humanos privilegiam os criminosos e abandonam as vítimas. A justiça se trava e confunde com uma teia de leis caducas ou não aplicadas. Nós queremos afeto, mas família vai ficando complicado demais. Como filhos, queremos fugir dos pais, que nos irritam e parecem nada ter a ver com a nossa realidade. Já como pais, nos intimidam os filhos, que não conseguimos mais entender. As mudanças rápidas nas relações pessoais nos enchem de desconfiança e, além disso, não sabemos nos comunicar. Confundimos palavra e grito, silêncio e frieza. Funcionamos como solidões em grupo, embalados pelo sonho de uma fusão impossível que aliviasse nossas inquietações e nos desse significado. O olho do outro está grudado em mim e me sinto permanentemente avaliado, nem sempre aprovado. Se eu não for como sugerem ou exigem meu grupo, família, sociedade, se não atender às propagandas, aos modelos e ideais sugeridos, serei considerado diferente. Como adolescentes, queremos ser iguais à turma. Como adultos, queremos ser aceitos pela tribo. A pressão social é um fato inegável. Não controlada, ela nos controlará. Carentes de orientação e de autonomia, com informação insuficiente ou torcida, não estamos muito interessados em analisar. Quem sabe mudar? No esforço de sobreviver, cumprindo mil tarefas, a gente passa correndo, lê os cartazes de propaganda, assiste à TV, critica os políticos e olha sobre o ombro do vizinho ou colega. O que ele tem e eu não tenho ainda? Observem o painel que a Lia Luft pinta da nossa época, no nosso país, no nosso contexto. Esse painel prossegue. Ele se aprofunda, ela coloca muitos outros elementos ligados a isso que ela acaba de nos dizer. Aqui, inicialmente, nós podemos dialogar com ela no sentido de fazermos paralelos, por exemplo. Isso que a Lia Luft nos coloca de fato é o que cada um de nós vivencia em suas cidades e seu dia a dia. É provável que para muitos sim, seja exatamente como ela colocou, e no entanto para outros nem sequer se aproxima de suas realidades, de suas vidas. Mas existe um fator que temos de aproximação em tudo isso, que é o exame da base categorial. Se vamos falar em escolhas, observem ao redor, que cada um de vocês está vivendo. Num país como o nosso, acabamos de ter uma votação impactante, histórica, cuja interpretação não compete aqui ao trabalho de hoje, mas posso imaginar o que cada um de vocês deve estar considerando de que aconteceu aí no Supremo Tribunal, que julgou a chapa do Temer e da Dilma. Quer dizer, isso em que partes essa base categorial, em que parte dela cada um de nós está inserido? Você está inserido numa base categorial que lhe permite, como criatura existente, entre outras coisas, isso que se chama escolha, o direito de, entre várias opções, vários caminhos, discernir, optar por algum deles ou não. No contexto em que você está inserido, isso já não existe. Como saber se eu tenho discernimento para compreender, para saber se é assim? Como eu sei que de fato estou lidando com esses fatores que estamos tratando aqui? Como eu sei se estou escolhendo? Como eu sei se estou sendo escolhido? Como eu sei se já não é uma outra questão? Como me orientar em tantas coordenadas? Muito do que uma pessoa diz no consultório para nós, doutor, foi uma escolha. Quando você enraiza isso na historicidade da pessoa, você nota que de escolha não tem nada. Que ela nasceu, viveu e cresceu dentro de uma jaula existencial, na base categorial na qual ela está inserida, e que lá não existe sequer as alternativas que ela nos traz no vocabulário dela. Em outros casos, que são muitos, pessoas que acham que escolhem são, na verdade, escolhidas. A sociedade, em alguns casos, em alguns aspectos, fabrica pessoas para determinados lugares e as coloca lá. E elas acham que toda a caminhada foi feita por elas. Elas é que fizeram o caminho. Às vezes é uma parceria, parte um, parte outro. Para além disso, considerem que há pessoas que não gostam e que construíram uma estrutura de pensamento que não lhes permite escolher. Ou os caminhos estão prontos e elas vão trilhar os caminhos, ou elas não percorrerão nada. Esses são os dilemas iniciais que estamos tratando aqui na obra da Lia Luft. Ela, então, após uma apresentação bastante longa, ela vai nos propor uma retroação e vai recuar muito na história da humanidade. Olha o que ela diz nesse recuo que ela vai fazer. Os homens primitivos, escreveu Lia Luft, não filosofavam, inventavam deuses. Depois tentavam aplacar com sacrifícios esses chamados mitos que tinham criado para explicar o enigma das forças da natureza, nascimento e morte. Nós, ditos modernos, se já não cultuamos esses mitos arcaicos, a ciência tirou o véu de mistérios da maioria deles, inventamos novos, não menos poderosos. Se não os enfrentamos todo dia ao acordar, estaremos homenageando com uma mesura o seu desejo de sangue e tempo, o sangue de nossa alma e o tempo da nossa vida. Bem, isso que a Lia coloca, quais seriam esses mitos de hoje? Ela diz que eles estão alicerçados na cultura. E ela escreve então, no sentido aqui assumido, a cultura é esse caldo em que estamos mergulhados, do qual somos produtores e produtos, que nos forma e que influenciamos. Eis aí um dos grandes problemas atuais, segundo a Lia Luft. Ela diz que isso tudo leva a um dilema, ao desafio, vou ler nas palavras dela, de pensar e o tédio de viver. Desmascarar alguns deles pode ser um grande salto na direção de conceitos mais realistas. Mais conceitos, mas os conceitos podem ser infundados, enganosos. Conceitos são apenas roupagens dos valores ou a careta dos preconceitos, portinhas que dão para lugar nenhum, ou paisagens desenhadas por algum grande gozador que nos quis pregar uma peça. Às vezes, caímos nela. Vidas inteiras se guiam por alguns deles, e só o velho bom senso e o arcaico instinto nos ajudam a escapar e a escolher. Vou repetir. Só o velho bom senso e o arcaico instinto nos ajudam a escapar e a escolher. Lia Luft coloca essa grande arapuca existencial ao analisar a nossa época e nos diz que o modo de sairmos disso, de todo esse emaranhado que trocou aqueles mitos antigos pela cultura e seus mitos atuais, é o bom senso antigo e o nosso instinto. Isso é o que temos encontrado na clínica, isso é o que temos encontrado em consultório. Porque, vejam, a Lia Luft faz uma análise muito ampla, desde os jogos de poder, desde as estruturas familiares. Olha um dos aspectos que ela coloca que faz mascarar tudo isso e faz com que muitas pessoas fiquem perdidas, desorientadas e muitas vezes se achando orientadas. Olha o que ela escreve. A falsa liberdade e a síndrome do ter de, essa é uma manifestação típica do nosso tempo, contagiosa, difícil de curar, porque se alimenta da nossa fragilidade, do quanto somos impressionáveis e da força do espírito de rebanho que nos condiciona a seguir os outros. Eu tenho de falar o que se espera de mim. Tenho de ambicionar esses bens, esse status, esse modo de viver, ou serei diferente e estarei fora. Temos muito mais opções agora do que tínhamos algum tempo atrás. As possibilidades que se abrem são incríveis, mas escolher é difícil. Temos de realizar tantas coisas, são tantos os compromissos, que nos falta o tempo para uma análise tranquila, uma decisão sensata, um prazer saboreado. Vejam o problema no qual estamos inseridos nas concepções da Lia Luft. Quer dizer, o que muitos consideram uma liberdade nada mais é do que uma falsa liberdade. E tudo que eles estão trabalhando, buscando, almejando, na verdade é uma síndrome apenas de ter de, segundo ela, segundo essa autora. É isso que temos encontrado na clínica, pessoal? Em parte é. Em parte o que ela coloca, sim, encontra eco nos consultórios, mas apenas em parte. Como o ser humano é muito extenso em alma, em espírito, em existência, há muitas pessoas que encontram inúmeras passagens nessa malha existencial, brechas, caminhos. Há muitos itens para além de uma concepção que possa abranger a tudo isso. E mesmo pessoas que às vezes encontraram caminhos, às vezes retornam e escolhem isso que a Lia está nos colocando, com todos os seus, as suas ressalvas, com todos os seus problemas, com todas as suas restrições. Alguns optam por isso, já viram outras coisas, já sabem como caminhar para outras coisas, mas optaram por isso aqui. Vou parar o gravador para ouvir dos senhores dúvidas, considerações sobre o que consideramos, trabalhamos até esse ponto do nosso trabalho. Prosseguindo então o nosso trabalho, Alguns dos colegas hoje colocaram que, de fato, a visão da Lia Luft carrega fortemente para um pessimismo, não é? Para uma visão triste das coisas. E, como filósofos clínicos, podemos questionar isso: se de fato esse peso todo existe, se de fato ele procede, ou se isso diz respeito ao pensamento dela, né? Ela prossegue dizendo, algumas páginas depois, ela fala em culpa, em frustração, uma série de elementos da nossa época. E ela diz: dizem que devemos nos informar melhor, mas quanto mais informação, mais dúvidas. Quanto mais abertura, mais opções. Quanto mais olhamos, mais se expande a tela onde se projetam os nossos desejos. Nossa rede de complexidades seria, nesta rede de complexidades, seria bom resistir à máquina da propaganda e buscar a simplicidade, não sucumbir ao impulso da manada que corre cegamente para a frente. Com sorte, vamos até enganar o tempo, sendo sempre mais jovens, sendo, quem sabe, imortais com nariz diminuto, boca ginecológica e olhar fatigado num rosto inexpressivo. Não nos faltam recursos. E aí ela coloca toda a caminhada aí da humanidade no sentido desses recursos. Mas a Lia Luft vê que nós temos muitas amarras. Querem ver algumas dessas amarras? Olha aqui, ó, o medo e o preconceito, por exemplo. Ela nomeia isso como uma das amarras muito poderosas. Ela diz: o medo do diferente, do que é diferente, é o pai do preconceito, que por sua vez abre feridas na alma. Porém, nos ensinaram que temos de ser iguais, inclusão geral. Então, para não sermos diferentes, portanto, objetos de suspeita ou rejeição clara, mentimos. Uma igualdade impossível. E não é só isso. A Lia vê muitas outras amarras, as religiões, o problema das culpabilidades das raças, essas bolsas, cotas que vão flagelar algumas pessoas, o preconceito moral, sabe, a maneira como as mulheres tentam existir hoje, suportar, mudar o que padeceram durante décadas e o que têm encontrado com isso, o problema dos gêneros, a base biológica, todos esses problemas ali atrás. E mostra que estamos gravemente cercados por uma série de elementos com os quais não estamos sabendo lidar. Segundo a Lia Luft, aí problema de toda a ordem. Quando se fala em uma criatura assim, um ser humano assim, optando, escolhendo, a Lia olha com muita desconfiança. Ela acha que precisamos analisar muito bem antes de colocarmos de fato uma escolha. E aqui ela critica tudo, quase todos os elementos que para nós, na nossa época, constituem ícones, como por exemplo a igreja. Ela coloca o preconceito que foi gerado, a brutalidade que aconteceu, mas não só ali. Ela fala da cultura, do folclore, como elementos muito graves. Agora, quando o discurso da Lia Luft se encaminha para um pessimismo radical, ela nos abre uma janela e diz: porém, uma geração de profissionais competentes, médicas, reitoras, políticas, chefes de seção, motoristas de ônibus, se referindo então sempre às mulheres, começam, segundo a Lia Luft, a se impor. Ainda trabalham dilaceradas entre curtir a natural feminilidade e correr o risco de serem ironizadas ou pouco levadas a sério pelos homens. A Lia diz que nós temos ali no mundo feminino uma das portas, uma das janelas para tentarmos mudar. Fala também do homem, deste homem que tenta evoluir, que tenta caminhar, que tenta ser, fazer coisas que gerações anteriores não conseguiram fazer. Ou seja, Lia Luft pinta um painel que, na versão dela, constitui os nossos dias, a nossa época, a nossa vida. Eu quero conversar com vocês aqui alguns elementos da filosofia clínica sobre isso que estamos vendo. Olhem, do ponto de vista da filosofia clínica, há pessoas que conseguem fazer escolhas, mesmo com todo o peso disso que a Lia Luft nos descreveu. Pessoas que conseguem ir além de seu tempo. Pessoas que não se dobram, não se curvam a essa série de elementos que a Lia nos coloca aqui. No consultório não é muito raro vermos fenômenos assim. Vou dar exemplo para vocês. O marido bebe, bate na esposa, bate nos filhos, tira o dinheiro da esposa, dinheiro que ela, como costureira, precisava para dar leite aos filhos. E ameaça, faz ameaças à vida dessa esposa, caso ela queira fazer alguma coisa. E, no entanto, essa esposa, mesmo diante de tudo isso, um dia escolhe que a vida precisa mudar e segue um outro caminho muito diferente desse que o marido propôs. Após vários problemas técnicos, vamos prosseguir o nosso workshop de hoje sobre escolhas. E, neste workshop, estamos fazendo uma conversação de Lia Luft e seu trabalho Múltiplas Escolhas com a filosofia clínica. Toda a primeira parte foi muito atrelada às bases categoriais. A Lia Luft traz o discurso dela muito próximo do ambiente, dos contextos, mas agora aos poucos ela vai caminhando para o ser humano, para o indivíduo humano. Ela problematizou, e como colocou um dos colegas, muito próximo de um pessimismo arraigado, não é? No entanto, essa visão que a Lia Luft nos traz, ela encontra vários paralelos e aproximações no consultório em muitas pessoas, enquanto outras nada dizem respeito a isso, nada tem a ver com essa visão de mundo que ela nos trouxe aqui. Bem, agora, a Lia Luft traz um capítulo intermediário, no qual ela, após colocar que muitas pessoas estão sem ilusões, na qual ela, após ela colocar os problemas de família, os problemas de trabalho, os problemas graves dos nossos dias, ela então tem um texto de passagem que ela coloca assim, ó: a porta que não escolhemos, a não ser os melancólicos suicidas, um dia há de se abrir. Nem sempre lenta, às vezes sôfrega, vai nos entregar. Retornamos então para a segunda parte aqui dos nossos trabalhos, após vários problemas técnicos, o que às vezes pode ocorrer. Bem, após essa longa caracterização que a Lia Luft faz, ela segue então para uma parte intermediária agora do trabalho dela, uma parte na qual ela vai começar a apontar alternativas para esses elementos todos. E ela inicia essa parte intermediária tratando do tema da comunicação. Para a Lia Luft, quando tratamos da questão das múltiplas escolhas, precisamos trabalhar inevitavelmente isso. Mas olhem por onde ela vai caminhar nesse sentido. Ela diz: a incomunicabilidade humana é um fato, em parte pela nossa natural dificuldade, em parte porque a alma do outro é uma floresta escura, como disse o poeta Rainer Maria Rilke, meu autor de cabeceira. Diante dela, hesitamos entre fascínio, medo e desejo. A ferramenta para abrir esse território é a palavra, com seu parceiro, o silêncio. Não sabemos bem o que fazer com nenhum dos dois, assombrados pelo mito de uma união ideal, uma comunicação total que nos salvasse do isolamento ou do vazio. Dizem que a boa comunicação é tudo, mas sem querer produzimos mal-entendidos e mágoas involuntárias. A realidade é que nos comunicamos pouco, mal e somos assim. Essa é uma condição natural dos humanos. Bem, ela coloca que existe ainda um outro fator, que é uma reserva de mistério, um desejo de privacidade, que se defende de intrusões, por mais ansiedade que isso nos cause. Vejam que a Lia Luft vai então propor caminhos, mas primeiro precisamos trabalhar isso aqui, na opinião dela, que é o fator da comunicação. E ela nos dá uma verdadeira aula de recíproca, de inversão e de inversão, e de alteridade. Olhe um trecho do que ela escreve só nessa parte. Ela diz assim: se de saída olhamos o outro com suspeita e perguntamos, será que ele me entende? Será que fala a verdade? Será que posso baixar a guarda? O mito da palavra perfeita que produziria o diálogo absoluto, salvando-nos do isolamento e impedindo mal-entendidos, torna mais crítico o problema. Por ser na comunicação que se baseia boa parte de nossas relações afetivas. E aí ela diz que isso envolve casamentos, famílias, trabalho, projetos e um enorme elemento muito amplo, e que nossa ambiguidade em torno disso não ajuda. Nesse exercício todo, ela coloca o seguinte: temos medo de falar e temos medo de calar, terror de não ser ouvidos e de ser escutados. Quero falar, mas exijo ser inteiramente compreendido, e assim eu me frustro. Prefiro calar, para não assumir a responsabilidade sobre o efeito das minhas palavras, e assim eu me isolo em todos os relacionamentos, amoroso, familiar, entre amigos, entre mestre, alunos, entre artista, público, e ela cita uma série de elementos outros. Como podemos então falar em escolhas, quando a nossa alma, pessoal, aqui não ali é Luft, nós, conversando em filosofia clínica, como podemos falar em escolhas com uma alma tão fraturada, tão cerceada por esses problemas que a Lia Luft aponta? Será que ainda assim seria legítimo falarmos em escolhas? A resposta em filosofia clínica é que, em muitos casos, escolha será tão importante quanto o ar que a pessoa respira. Ela precisará falar e tentar escolhas, porque a própria alma, a própria estrutura do pensamento dela tem uma inclinação existencial para isso. Não se trata propriamente de um desejo, mas de uma concepção interna, atrelada ao sistema nervoso, atrelada ao modo de ser no mundo, que pede a pessoa por isso. A Lia Luft fala de relacionamento, fala de transformação social, explica que comunicação não é um ato de invasão e que amor não é um ato de controle. Olhem o que ela coloca nas palavras dela. Comunicar-se bem nada tem a ver com partilhar tudo, até o mais remoto pensamento e o mais secreto sonho, nem mesmo entre amantes. Vasculhar a alma do outro pode trazer decepções, não porque ele cometa pecados extraordinários, mas porque esperávamos encontrar ali a perfeição e o outro se sentirá agredido. Porém, temos uma verdadeira obsessão por nos intrometer em tudo, saber tudo, explorar e expor, nos outros ou em nós mesmos, até para o público. perdemos, em algum momento, um pudor que não era hipocrisia. Queremos abrir braços, pernas, almas. Nada pode ficar oculto. O secreto nos parece ofensivo. Vejam os problemas que ela coloca. E ela caminha direto para a mídia, nos mostra os problemas da mídia, nos mostra a questão do celular, nos mostra a nossa alma embrutecida, mostra o que estão fazendo com as crianças, mostram finalmente as pessoas que se calam e silenciam, porque diante de tudo isso, o que falar? Ela nos mostra um problema muito agudo, muito grave, que agora surge, que precisamos enfrentar. E, no entanto, como filósofos clínicos, o que consideramos disso? Que isso que a Lia aponta como um modo muito amplo, seria de fato assim tão amplo? Ou seria mais um instrumento de passagem de épocas? Ou seria que, em alguns contextos, pessoas são assim como ela descreve? E que para muitas pessoas nesse mesmo contexto, os problemas nem passam por aí. Por exemplo, há pessoas que delegam suas escolhas a uma pessoa que caminha com elas, em quem amam, confiam, e delegam a escolha a essa outra pessoa sobre a caminhada. Há pessoas que elas não escolhem do ponto de vista de uma racionalidade, tópico 10 da estrutura do pensamento, mas do ponto de vista de um elemento sensorial, elas deixam que o vento, que o sistema nervoso, que a brisa, promova nelas a caminhada da escolha. Outros escolhem por outros fatores, mas a Lia mostra o caminho dela nessa jornada e mostra as dificuldades desse caminho, segundo a ótica, segundo a perspectiva que ela adota para trabalhar o problema. Bem, ela finaliza toda essa parte colocando o seguinte: talvez devêssemos aprender com as crianças que, como as pessoas muito simples, são filósofas ao natural. E disso vou falar logo adiante. É quando então agora ela entra no cerne da obra dela, no capítulo 4, no qual ela vai falar diretamente agora sobre a múltipla escolha. Tudo o que veio até aqui foi uma grande preparação para o que vamos ver agora. Ok? Vamos ver então como se passa essa escolha. Lembram que ela começa das bases categoriais, coloca um homem lá dentro, numa perspectiva bastante pessimista, até chegar nessa parte em que ela vai nos propor agora as múltiplas escolhas a partir de uma sociedade tão complexa quanto essa que a gente vive, segundo o entendimento dela. Então ela diz assim: tudo em mim, o modo como trabalho, minhas opções de vida, parcerias pessoais, ações individuais ou sociais, minha postura política, meus sonhos e desenganos, minha vida e minha morte, tudo isso em mim faz diferença. Quando professora universitária, seguidamente eu dizia a meus alunos: vocês são melhores do que a família, a universidade, a sociedade, fazem vocês acreditar que são. Podem render mais, trabalhar melhor e com muito mais prazer. Se não somos meros figurantes num contexto abstrato, que nos faz alegres ou amargos, o que seria bem mais confortável, se não estamos condenados a aceitar o mundo tal como recebemos, ao nascer ou ele nos recebe, se ele pode ser retocado, se conseguimos pensar e avaliar, podemos fazer rearranjos no texto da nossa vida, da nossa sociedade, do nosso mundo. Tudo isso implica reflexão, atitude. Falta-nos por uma educação débil ou desinteresse nosso. Porque, desde bem mocinhos, também podemos falar e exigir raiz e força e o estímulo para mudanças positivas. Bem, vejam então o que ela coloca. Ali a Luz te diz: bom, se nesse cenário todo, se nós, cada um de nós, não for um figurante num contexto abstrato, se temos de fato o que fazer aqui, então o que está faltando a nós é essa educação que se tornou de problemática, né, e o interesse, para que possamos então ir além e escolher. Assim ela entende. E ela acha que isso, pessoal, ocorre com a maioria de pessoas da nossa época. Sabe, ela mostra faz várias análises sobre isso. E ela nos dá uma advertência. Ali a Luft escreve dizendo: corremos o perigo de acreditar nesse mito de que o importante é estar por dentro, estar na onda, estar entre os melhores, os invejados e os aplaudidos, e, sobretudo, estar se divertindo. Esse parece ser um primeiro mandamento. Agora, não é essa escolha que ela nos propõe. A escolha da Lia Luft é a escolha do humanismo neoclássico, contemporâneo, ético, moral. Esse novo código de alteridade que muitos autores têm trazido, Leonardo Boff, Levinas, Bauman, uma série de pensadores aí. Ela faz eco a eles, coro com eles. Então ela propõe de novo esse elemento. Em filosofia clínica, nós teríamos como dizer sim, é isto, esta é a escolha. Uma pessoa não poderia escolher exatamente por tudo isso que a Lia Luft condena? Ela não poderia fazer uma legítima escolha nesse sentido? Para a Lia Luft não é esse o caminho, não. O caminho da escolha é um caminho que vai, de fato, conduzir a outros elementos, como uma liberdade genuína. E essa liberdade genuína para Lia Luft, que é uma caminhada, ela mostra pelos problemas categoriais como chegamos até ele. Em filosofia clínica, não temos como defender uma jornada como esta, necessariamente. Ela pode também existir, mas não apenas ela. Há pessoas que já, de tal maneira, mutilaram aspectos da vida, mudaram outros, ou construíram elementos dentro de suas estruturações, que o melhor que elas vão conseguir é uma aproximação daquilo que poderia ser de fato uma escolha. E a Luft continua o trabalho dela, colocando a seguinte questão: como influenciamos isso que nos cerca? Que na verdade só começa a existir como realidade depois que assumiu alguma configuração dentro de nós. O que pensamos de tudo, incluindo economia e política, dramas sociais e crimes ambientais, daquilo que dorme ou se agita no nosso interior? Preferimos nos fechar, desviar os olhos, com receio de, procurando demais, encontrar mais do que a gente suporte? E qual o limite para esse mais? Quando estamos adaptados ao meio e ao tempo, sentimos-nos bem, ou quando estamos deslocados, aflitos de fora, até no pequeno grupo familiar? Notem como o pensamento da Lia Luft segue uma base categorial de época, né? Os elementos estão bem datados, as coisas estão bem pontuadas. Vamos ver as alternativas dela. Ela diz: embora nos deixem seguros, estar de fora pode ser positivo, pode significar superação do espírito de manada e descoberta de uma individualidade, busca de alguma forma de real liberdade. Ter ideias originais nem sempre é o isolamento. Dar um passo fora do ritmo da tropa nem sempre é negativo e nem sempre será punido com rejeição geral. Há pouco eu havia dito aos senhores que nós caminhávamos lá das bases categoriais mais universais e generais, generalizantes, para essas individualidade, que é como a Lia Luft está fazendo agora. Essa passagem não é de um trânsito simples, não para essa autora. Em filosofia clínica, nós encontramos que essa passagem, às vezes, ela se dá ao natural, como o próprio desenvolvimento da pessoa. Quer dizer, a escolha seria então o corolário, às vezes, de uma caminhada de desenvolvimento. Mas considerem, por favor, e esse é um diálogo difícil, que muitas vezes abrir mão da escolha será talvez a última fase dos processos de escolher na vida, no qual uma pessoa, por ter se desenvolvido, tenha chegado a tal dimensão. Vou dar exemplos para vocês. A renúncia, a doação. Em algumas situações na vida, uma compreensão pode ser tão profunda que uma pessoa diga: bom, vou fazer meu último ato de escolha, e ele será a renúncia, a doação a algo. E você diz: puxa, mas você está abrindo mão daquilo que é fundamental no desenvolvimento. Para essa pessoa, pela estrutura de pensamento dela, talvez não. É um discurso que vai na contramão da nossa época. A nossa época, pelo que vocês estão vendo, as escolhas, que são muitas vezes mascaradas, ditadas por um elemento social, elas nem filosofia, não filosofia clínica, ganham o aliado da escolha livre e por discernimento de uma mente que racionaliza, pensa, considera e vai além do que está aí. Será que, do ponto de vista da filosofia clínica, poderíamos abraçar um desses discursos? A Lia Luft diz que o medo de mudar é um medo concreto. E ela escreve que, como todos os medos, esse das transformações pode ser útil. É parte do instinto de preservação e nos impede de mudar como camaleões a todo momento e sem razão para tal. Mas também pode nos paralisar na areia movediça da mesmice. Quanto mais ficamos, mais afundamos. Ela coloca que entre os impedimentos está a nossa correria, essa correria do dia a dia, essa correria que não cessa e que nos faz distrair de uma série de coisas. Ah, e que muitas pessoas ficam perdidas. Né? O que fazer? Remar contra a correnteza, a favor dela, ir para um lado, ir para o outro? Muitas pessoas não sabem direito como se orientar diante de tudo isso. E ela finda essa parte dizendo: o problema é que a gente não esquece. Isso que foi empurrando debaixo do tapete, atrás da cortina, estará lá, olhos abertos, e nos vigia e nos puxa pela barra da saia ou da bainha da calça, e nos atormenta quando não conseguimos dormir e engolimos uma pílula de esquecimento, ou vamos para o computador e escrevemos um livro, não para ensinar, mas para dividir questionamentos, buscar alguns significados e menos solidão. Ou seja, para Lia Luft, esse problema não vai evaporar, porque algumas pessoas estarão incomodadas com ele. Ídolos e heróis, escreveu Lia Luft, sumiram ou se transformaram, ou pior, perderam seu carisma. Não os admiramos mais, ou naufragaram nas drogas, ou simplesmente ficaram antiquados. Quem vamos seguir que nos inspira? Interrogatórios sobre com quem gostaríamos de conversar descontraidamente por umas 2 horas. Moças e rapazes de vários meios sociais escolheram jovens atores e atrizes de televisão, modelos, algum atleta, nenhum só político. Nenhum só cientista, um grande jornalista ou mesmo um ator experimentado. Olhem só. Bem, ali a Luft aposta de fato na educação, na formação social como um elemento para mostrar como é possível a escolha. Antes de eu de eu colocar aqui a sequência, deixa eu perguntar para vocês alguns elementos. Quando no consultório vocês estiverem trabalhando com uma pessoa, por favor, observem como é que surge a demanda pela escolha. Às vezes surge, por exemplo, a pessoa diz a vocês: doutor, eu recebi essa oferta, eu tenho aquela possibilidade, mas há um outro caminho que eu posso percorrer também. Estou confuso. Olha o que a pessoa faz: coloca os caminhos e mostra que ela pode, agora está no dilema para ela de optar por um deles. Outras vezes a pessoa chega ao consultório e ela pede para que haja uma construção que lhe permita escolher. Ela diz: eu não quero mais continuar a vida como está. Eu preciso de alternativas para poder respirar. Vejam, alternativas para poder respirar não quer dizer que ela vá seguir as alternativas. Ela quer viver a condição segundo a qual ela sabe: e tenho escolhas. E há muitas outras variações. Muitas outras. Quer dizer, à medida que você aproxima a lupa da alma humana, você não vai construir um livro como essa belíssima obra Múltipla Escolha da Lia Luft. Você terá para cada pessoa provavelmente um livro diferente sobre este assunto, este aspecto. A Lia Luft diz que o problema das escolhas ganha uma outra dimensão à medida que uma pessoa se torna adulta, porque aí surgem certas questões. Observe uma delas. Quando adultos, a coisa se complica e a dúvida cresce conosco. Somos quem gostaríamos de ser? Temos opção? Paramos para pensar sobre tudo isso? Aceitamos as regras e comandos da nossa cultura sem hesitar, ou refletimos e às vezes voltamos diferentes, nos informamos melhor, trocamos de opinião, de emprego, não nos deixamos explorar, tentamos melhorar nossas capacidades, cuidamos mais de nós mesmos, de nossas amizades e dos nossos amores? Quem quer parar para pensar se há o perigo de desmontar? A reflexão e a quietude têm seu lado bom. É possível fazer algumas análises. Isso para ela quando chega à fase adulta. E ela diz que uma das primeiras coisas é tentarmos descobrir o que está errado em nós, em nossa vida, o que que nós desejamos, o que nós podemos transformar. Ou seja, é uma base bastante ligada aos preceitos médicos e psicológicos de uma época, né? Primeiro tentar descobrir o que está errado em nós, em nossa vida, o que desejamos e podemos transformar. Interessante as perguntas que essa autora faz para a época que ela vive, né? A Lia Luft tem críticas muito fortes aos cibernéticos e virtuais, muito. Ela diz que há um mar de novidades, um rio de novidades, e que isso tem causado uma série de problemas e atrapalhos nessa caminhada das escolhas. Aqui eu vou parar o gravador para ouvir considerações dos senhores sobre isso que vimos até aqui. Então, diante dessa questão que você coloca, observe a resposta que a Lia Luft dá a isso, a esse perigo da internet, dessas coisas todas. Ela diz assim, ó: estamos todos indefesos, ao menos até agora. Notícias mentirosas sobre personalidades, textos falsamente atribuídos a autores vivos ou mortos, armadilhas disfarçadas em mensagens de banco, recados sobre supostos prêmios, cobranças inverídicas, tudo isso é despejado no colo, junto com aprendizagem, lazer, arte, comunicação e crescimento. Jovens se suicidam, orientados por sites especializados nessa macabra atividade. Pedófilos encontram e seduzem crianças. Uma lavagem cerebral subliminar nos transforma. Nos sentimos inferiorizados se não seguimos sugestões e comandos da mídia e da propaganda. Relacionamentos pessoais começam e terminam, bem ou mal, neste campo virtual, não muito diferente do mundo dito real, dos bares, festas, trabalho, faculdade, escola. Com as crianças, esse universo extenso e invasivo pode ser uma grande escola, um mestre inesgotável, um salão de jogos divertido, onde elas imediatamente se sentem à vontade, sem os limites de antigos hábitos que oneram alguns adultos. Por outro lado, esse rosto oculto e esse nome falso que a internet nos oferece são dos nossos novos refúgios e estimulam uma expansão de comunicabilidade que de outro modo talvez não existisse, por timidez e outras dificuldades. Comunicar-se é abrir espaços, é cortar amarras, é positivo. Porém, a comunicação anônima com sinais feitos na sombra, sem verdadeiro nome nem rosto, pode ser perigosa. Ou seja, a resposta da Lia Luft, mais uma vez, é educação. Mais uma vez, é isso. Você investir nesses fatores de discernimento. Não é? No sentido da pessoa poder se encontrar para então poder opinar, poder escolher. Porque há muitos, e nesse ambiente aqui, há muitos problemas. Ela coloca muitos problemas na internet, né? Nos sites, como eles estão, chegam às pessoas, essa rede de informação e de desinformação. Ela coloca como uma das saídas, observem o que ela vai colocar aqui. A base de qualquer educação é que busque ajudar outros a enxergar a realidade para a qual estão sendo alertados na formação da personalidade e atitude. A verdadeira ferramenta que precisamos descobrir e aprender a manejar é o discernimento. Gosto dessa palavra e desse dom. É a capacidade de analisar, argumentar e decidir para o nosso bem, nem sempre para a nossa comodidade ou sucesso fácil, mas para que a gente possa atuar, em vez de apenas se acomodar, chegando ao palco com alguma segurança, ou pelo menos uma saudável perplexidade diante da nossa porta, da qual nos aguarda um jogo de cena interessante ou a sombra do nada. Esta é uma das respostas poderosas que a Lia Luft nos dá nesse trabalho que ela nos convida a refletir com ela, a caminhar com ela. Lembrem, ela não oferece agora, nessa parte mais avançada, as receitas iniciais, nem pessimistas. Ela diz assim, ó, não há receitas. Nesse universo de receitas, até para ser feliz em 10 lições a preços módicos, não há facilitadores, ainda que a gente diminua o nariz, preencha fendas, remova manchas, entorte a alma. O trabalho de nos desenredarmos das teias de conceitos e preconceitos é duro e é cotidiano. Essa busca nos distingue como humanos e por isso mesmo revela o quanto somos capazes e corajosos e ao mesmo tempo falíveis, perversos, cobiçosos, ansiosos, superficiais, dramáticos, medíocres. Aí ela diz que nós temos muitas fomes, fomes de dignidade, sabe, fomes de reconhecimento, fomes financeiras, uma série de elementos que acabam atrapalhando muito esse encontro, essa jornada da pessoa com ela mesma. E ela nos conta que isso, desde as crianças, é muito grave, né? É um impedimento para, sabe, esses elementos todos, eles acabam tumultuando muito e nem sempre vão ajudar e vão poder ser colocados nessa ordem de ajuda. Bem, mais ao final do texto, deixa eu passar aqui para o final que eu separei para vocês. A Lia Luft nos diz assim, ela começa a descrever um palco. Compara esse palco com a vida, compara o que estamos fazendo com o teatro e tem uma parte que ela coloca isso que eu vou ler para vocês. Nós fazemos a vida. Falhamos em muitas decisões, portas soltas nos gozos, portas que dão em lugar nenhum, portas que não abrem. E isso vai da ideologia ao emprego, ao lugar onde morar, ao amigo, ao amante. Mas a gente sempre pode reavaliar alguma coisa. Não tudo. A vida não é tão generosa assim. Por cálculos mal feitos, desperdiçamos tempo e experiência. Mas se não formos nem tolos nem rígidos demais, se o pessimismo não nos dominar, podemos ter um amor bom. Se perdermos o que é ruim ou foi roubado pela morte, podemos ter uma vida nova se deixarmos a outra tormentosa e falsa. E podemos ter um novo projeto de trabalho, até ganhando menos, se o anterior já não nos satisfaz mais. Ela diz que a aprendizagem com os novos tempos é constante, ok? E que esse é um dos caminhos. Ela sabe que ela pode ser acusada de romântica e pessimista, mas que a obra dela tem isso, entre outras coisas muito bonitas e importantes. Eis o final da obra da Lia Luft, no qual ela conclui dizendo: somos fracos, somos poderosos, somos assustados, mas nunca completamente bobos. Eu acredito nisso. Antes de tudo desande, antes que tudo desande, antes que tudo acabe, seremos mais do que escravos carregando de um lado para outro, sem saber por quê, cenários de uma peça que nem terminou de ser escrita, e se concluída, não teria nada a dizer. Fim da obra, fim do texto da Lia Luft, com quem conversamos hoje sobre escolhas em filosofia clínica. Vou desligar o gravador para que vocês coloquem questões, considerações, reflexões sobre isso que trabalhamos hoje aqui.